Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 5 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Anderson Sonai Plus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paes, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Venezuela, que anunciou a pré-venda do Petro, que é a criptomoeda do país. Essa pré-venda vai acontecer no dia 20 de fevereiro e é uma esperança meio maluca que o governo de lá tem para tentar sair do buraco onde eles estão faz tempo. O valor do Petro vai ser definido pelo valor do petróleo, né? Claro, daí que vem o nome, e serão liberados 100 milhões de tokens que o governo espera que atinja um valor conjunto lá de 6 bilhões de dólares. E ainda sobre criptomoedas, a Kodak teve que adiar o lançamento da Kodak Coin, que estava com oferta inicial marcada para o dia 31 de janeiro. A Kodak se justificou falando que recebeu mais de 40 mil propostas de investimento inicial e disse que o processo lá de verificação de cada interessado está demorando mais do que eles estavam esperando. Esse atraso fez as ações da Kodak caírem 15%, mas ainda assim, né, a empresa está feliz da vida depois de ter valorizado 120% depois do anúncio da Kodak Coin. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa anunciou que a versão 2019 do Office só vai funcionar em computadores rodando Windows 10. O Office 2019 deve ser lançado na segunda metade desse ano e vai seguir como alternativa para quem não quer assinar o Office 365. E ainda sobre a Microsoft, pintou uma notícia meio curiosa a respeito do Surface Pro 4. O que rola é que existe um aparente problema de hardware dessa geração que faz a tela ficar piscando, né? Então bagunçando ali um pouco a imagem, aí fica difícil de usar o dispositivo. Os fóruns da Microsoft estão cheios de perguntas e comentários a respeito disso, o problema já até chama lá Flickergate, e eis que aos poucos o pessoal foi percebendo que esse Flickergate só está acontecendo quando o Surface esquenta. Por conta disso, enquanto a Microsoft não resolve aí esse problema, o pessoal está se virando como pode, e por isso, né, uma das soluções mais populares aí do Flickergate hoje em dia é colocar o Surface no freezer durante um tempo antes de usar. Já tem até vídeo no YouTube ensinando, né, mostrando lá o pessoal tem que colocar o Surface num saco plástico para não colocar no freezer e ter problema de umidade, e o comentário é que 10 minutos no freezer são suficientes para deixar o pessoal usar lá o Surface durante uma hora antes de começar dá problema. E por último, sobre a Microsoft, deixa eu comentar que o pessoal do site StatsCounter falou que o Windows 10 finalmente ultrapassou o Windows 7 em porcentagem de uso. Eles disseram que em janeiro eles registraram lá que 42,7% dos acessos aos sites que eles monitoram, né, foram feitos por gente usando o Windows 10 e que 41,8% foi de gente que está usando o Windows 7. Agora, um outro instituto chamado Net Market Share também divulgou um relatório desses e eles mostraram uma outra situação. Eles falaram que o Windows 7 segue na liderança com 48,2% e logo depois vem o Windows 10 com 39%. Ainda assim, os gráficos da Net Market Share mostram lá que a adoção do Windows 10 está acelerando frente ao Windows 7, então é só uma questão de tempo, né, até eles também divulgarem que o Windows 10 está na frente. Bom, e agora deixa eu falar sobre a HBO, que conseguiu ganhar da Apple naquela disputa pela compra dos direitos da série nova do J.J. Abrams. Dia desses eu comentei aqui que tava rolando essa espécie de leilão, e eis que agora a gente sabe que a HBO saiu vitoriosa. O nome dessa série é Demi Monde, e ela vai marcar a volta do J.J. Abrams, né, como roteirista de um programa de TV. A última coisa que ele tinha feito pra TV foi Fringe, né, isso foi há uns 10 anos, e agora o negócio é esperar pra ver quando que a Demi Monde vai estrear. E enquanto isso, lá na Amazon, a empresa divulgou os resultados financeiros do quarto trimestre do ano passado. Ela faturou 60 bilhões e meio de dólares em vendas, 38% a mais ano sobre ano, e teve um lucro líquido de 1 bilhão e 900 milhões de dólares, que foi bem mais, né, que os 750 milhões de dólares do quarto trimestre de 2016. Já a divisão Amazon Web Services, né, a AWS, faturou 5,1 bilhões de dólares, aumento de 45% ano sobre ano, e teve um lucro operacional de 1 bilhão e 350 milhões de dólares versus 926 milhões nesse mesmo período de 2016. Comentando esses resultados, a Amazon falou que o Fire TV Stick e o Amazon Echo foram os produtos mais vendidos em todo o site lá no ano passado, mas ela não falou quanto que isso significa em unidades, né? E se limitou a dizer que os números estão na casa das dezenas de milhões. E agora eu vou falar sobre o Twitter, que lançou para os desenvolvedores uma API que liberou, finalmente, né, a consulta de tudo que já foi tweetado até hoje. Esse era um recurso que só o próprio Twitter disponibilizava lá na plataforma nativa e alguns desenvolvedores empresariais também conseguiam acessar. Enquanto isso, os desenvolvedores comuns, digamos, né, só conseguiam disponibilizar lá nos apps deles pesquisas de postagens feitas nos últimos 7 dias com a API normal ou no máximo nos últimos 30 dias, uma espécie de API Premium. Agora eles também vão conseguir oferecer a consulta de todo o histórico do Twitter nos aplicativos deles, pagando de $99 a $1.900 por mês, dependendo lá de umas opções de customização desse acesso. Então, para quem usa o Tweetbot, por exemplo, né, não gostava que a busca só trazia os tweets postados há até uma semana, tá aí o motivo, era uma limitação do próprio Twitter que, enfim, vai acabar. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Snapchat está abrindo uma espécie de lojinha online para tentar complementar a renda. O nome dessa loja é Snap Store, pelo menos por enquanto só está disponível para quem mora nos Estados Unidos, mas essencialmente ela vai vender por lá roupas, pelúcias, chaveiros e uns outros cacarecos que são licenciados. Um dos produtos à venda, por exemplo, né, aquele hot dog dançando que é de pelúcia, custa $20. Já um outro é um boneco, aquele foguinho lá do streak de mensagens, ele custa $30. E já que eu tô falando aí sobre empresas tentando complementar a renda vendendo alguma coisa, deixa eu comentar que a Intel tá pensando em vender o controle sobre a divisão dela de realidade aumentada. De acordo com a Bloomberg, a Intel pretende começar a vender óculos de realidade aumentada ainda nesse ano e tá pensando em vender essa divisão para alguns investidores e ficar lá só com uma parte minoritária. A Bloomberg falou que a Intel estima, né, que essa divisão custe aí coisa de $350 milhões e disse que hoje a Intel trabalha com a ideia de fazer negócio aí com múltiplos investidores para tentar facilitar essa venda. E enquanto isso, lá em Mountain View, a Alphabet também divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela teve um faturamento de $32,2 bilhões, aumento de 24% ano sobre ano, mas ficou com prejuízo de $3 bilhões, graças àquele reajuste fiscal americano que levou embora $10 bilhões. A Alphabet falou que só a divisão de anúncios do Google faturou $27 bilhões, enquanto a Play Store cresceu 37% ano sobre ano e faturou $4,7 bilhões. Já a parte experimental ali, né, responsável pelas apostas da empresa, faturaram $409 milhões, mas fecharam o período no vermelho, com prejuízo de $916 milhões. E agora o assunto é a Apple, que finalmente confirmou que o Apple Pay está para ser lançado no Brasil. Na verdade, essa confirmação veio do próprio Tim Cook durante a conferência telefônica da divulgação dos resultados financeiros da Apple, e ele falou que o Apple Pay está para chegar nos próximos meses. Logo depois disso, o site brasileiro da Apple já ganhou uma página especial do Apple Pay, mas ela dá a entender, né, que no primeiro momento a coisa toda só vai funcionar para quem é correntista do Itaú, já que só aparece o logo do Itaú lá pela página inteira. E falando nessa conferência telefônica, deixa eu comentar mais um dado lá que o Tim Cook confirmou. Ele disse que desde que o iPhone X foi lançado, ele foi o modelo de iPhone que mais vendeu semana após semana, e claramente, né, ele falou isso para tentar refutar esses rumores que estão falando que o aparelho não tá vendendo muito. Agora, como a Apple não divulga, né, as vendas separadas ali por cada aparelho, o negócio é esperar os analistas estudarem os resultados para fazer essa estimativa. Caso você queira saber mais aí sobre o que rolou nessa conferência telefônica, eu deixei aqui na descrição do episódio a transcrição da conversa inteira do começo ao fim. Passa aqui que tem dado interessante por lá. E ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que pintou mais um desafio de exercícios lá do Apple Watch. Ele vai dar uma medalha especial para quem completar lá o círculo verde, né, de exercício durante 7 dias consecutivos, entre 8 e 14 de fevereiro, e parece que dessa vez a coisa vai valer para todo mundo, né? Então não tem que mudar lá a região do relógio para os Estados Unidos só para tentar ganhar o troféu. E por último, hoje eu vou falar sobre a Asus, que anunciou a chegada do Zenfone Selfie aqui no Brasil. Ele é uma espécie de versão um pouco mais simplificada, né, dos Zenfones 4 Selfie e 4 Selfie Pro, e vem com uma tela HD de 5,5 polegadas, 2 GB de RAM e 16 GB de espaço expansível com cartão micro SD, vem com processador Snapdragon 425 e tem uma bateria de 3.000 mAh. Agora, ao contrário do Zenfone 4 Selfie, que tem duas câmeras frontais, esse Zenfone Selfie tem uma câmera só na parte da frente, mas ainda assim, ele consegue lá tirar as fotos que borram o fundo e também tem os recursos que dão um tapa lá no visual. Essa câmera frontal, na verdade, tanto a da frente quanto a de trás, né, tem 13 megapixels, com a diferença que o ângulo lá de visão da câmera frontal é de 140 graus, para caber todo mundo lá na foto. O Zenfone Selfie custa R$1.000 e já está à venda, tanto no varejo quanto no site da Asus. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Fica piscando, então bagunçando. O que? Bagunçando é ótimo. Coisa mais importante lá pros cofres.